Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2019. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições do mercado nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor vice-presidente de Operações e de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor, e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente e agradeço a todos que estão aqui participando para a gente comentar um pouquinho sobre nossos resultados do segundo trimestre de 2019. Como a gente já vem fazendo em todas as nossas teleconferências, eu vou fazer comentários baseados na apresentação que foi disponibilizada, para vocês, reservando um espaço ao final para perguntas que vocês eventualmente tenham. Tá? Então, vamos começar aqui, seguindo a apresentação. O segundo slide, só para mostrar para vocês um pouquinho nossas marcas, cada vez mais a Portobello ganha a estrutura de uma empresa de múltiplos negócios e múltiplas marcas, não só pelo seu carro-chefe a Portobello, mas também pelo seu canal Portobello Shop, a oficina Portobello, que é um projeto que vem avançando, nosso projeto de internacionalização, que é o Portobello América, e finalmente a Pointer. Vale comentar também sobre nossos diferenciais competitivos, né? Só para reforçar aqui, vocês todos já conhecem, mas são 5 principais diferenciais competitivos que a gente vem destacando. O principal delas é a marca, né, que continua sendo uma marca top of mind aí dentro do nosso segmento. O segundo é a questão do produto, não só pelo produto, pela qualidade, pelo design. E vale comentar que cada vez com um portfólio mais amplo e até explorando outras categorias, como é o caso da oficina, trabalhando não só o revestimento, mas bancadas, nichos, mobiliários, de uma forma geral, já agregando, inclusive, peças de metais e louças. O terceiro é a logística, a gestão da cadeia logística. Cada vez mais a Portobello avança dentro da cadeia, tendo um domínio maior da cadeia, desde a cadeia de exploração e suprimento de matéria-prima até a entrega ao consumidor final. Tá? E uma peça importante disso é a Portobello Shopping. Né? Assim como é peça importante no quarto ponto, que é a estratégia multicanal. Né? O canal que mais nos diferencia é a Portobello Shop, mas também a gente atende no mercado doméstico o canal de engenharia, né, as construtoras, e o canal de revenda, que são as redes de varejo multimarca. Tá? Compõe aí também a exportação quando a gente olha para o mercado externo. E, finalmente, a confiabilidade nas relações. Né? Ter uma cultivar relações profissionais e responsabilidade com os nossos principais stakeholders, mas cada vez mais, principalmente à medida que a gente avança na cadeia, a gente vai caracterizando a empresa como uma empresa mais de varejo, pensando também no nível de serviço, na experiência e assim por diante. A estrutura societária, no próximo slide, não tem nenhuma mudança significativa. Ainda o bloco de controle agregado por um acordo de acionista detém 54% das ações. É um conselho de administração, assim como um conselho fiscal, que não está aparecendo no slide, mas ambos muito ativo e com uma composição de membros independentes que fazem dos conselhos bem ativos. Tá? Na diretoria, o César Gomes Júnior, presidente, o Cláudio Ávila, vice-presidente institucional, Mauro do Vale, vice-presidente de negócios, e finalmente eu como vice-presidente de operações e RI. Bom, entrando agora um pouco mais no resultado especificamente do segundo tri, e eu vou comentar aqui de maneira geral do segundo tri e em alguns momentos comentar também o acumulado do semestre. Tá? Nós tivemos um crescimento de receita, medido pela receita bruta, mas é obviamente semelhante na receita líquida, um crescimento no segundo trimestre de 7,2% versus o mesmo período do ano passado. Esse crescimento foi muito, muito concentrado no mercado. Vê mais à frente, pelo contrário, sofreu queda no trimestre contra trimestre. Tá? A margem bruta a gente ainda vem sofrendo, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas o principal fator é o custo do gás natural. Tá? Um fator bem importante no segundo trimestre foi um ganho judicial de R$45 milhões, que é um ganho tributário, também vou comentar mais à frente, e finalmente nossa ação, que teve valorização nesse período de 14%. Já estou no slide 6. O slide 6 mostra de maneira geral nosso DRE, mas acho que eu vou conseguir comentar um pouquinho mais de detalhes quando a gente entrar nos próximos slides, e eu estou no slide 7. Tá? Como eu comentei anteriormente, o mercado interno, quando a gente olha só o mercado interno, ele teve um crescimento de 5,7% tá? No segundo tri. E no mercado externo, tá? Desculpa, eu estou com... Tá comentado errado ali, mas o mercado interno, quando a gente olha o segundo tri de 19, tá? Ele cresceu 15%, tá? Versus o mesmo tri do ano anterior. Tá? Por outro lado, o mercado externo teve queda de 26%. Tá? No mercado interno, tem avanços em todos os canais, tá? com mais destaque para Porto Belo Shopping e o canal de engenharia. Tá? O canal multimarca ainda ficando para trás comparado com Porto Belo Shopping e engenharia. Engenharia até mais por medidas internas nossa, de grande competitividade, do que um avanço no mercado de maneira geral. O mercado de construção ainda não reagiu quando olhado pela ótica de materiais de acabamento. Tá? A revenda, o varejo, diferentemente da engenharia, tem avançado e a gente conseguiu capturar mais esse avanço na Porto Belo Shopping, onde está concentrado, inclusive, a maior parte da nossa estratégia. Né? Já no mercado externo, a gente continua sofrendo os reflexos da crise na Argentina, tá? Dessa queda de 26% no trimestre, ou se a gente olhar para o semestre de 31%, algo em torno de 3/4 dessa queda é só Argentina. Tá? Isso significa que, de maneira geral, também a gente vem perdendo competitividade no mercado externo, em outros países também, mas a queda maior, sem sombra de dúvida, está concentrada na Argentina. Aqui só para vocês conseguirem visualizar a composição da nossa receita quando a gente divide entre as principais marcas do grupo, a Portobello, excluindo já a parcela da Portobello Shopping, representa um pouco mais que a metade do nosso negócio, 31% é a Portobello Shopping, Pointer representa 12%, e os Estados Unidos, que é um negócio bastante recente, pelo menos olhando pela ótica de humanidade e negócio, representa hoje 5% da nossa receita. A margem bruta, esse foi um dos fatores que mais puxou nosso resultado para baixo nesse ano, não só nesse trimestre, né, e a gente vem sentindo desde meados do ano passado. Nossa margem bruta caiu de um patamar de 40% a 41% para um patamar de 34% nesse ano. Tá? O principal fator, não é único, mas também está bastante concentrado no único fator aqui, é a questão do aumento do gás natural no estado de Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, quando medido desde o início do ano passado, o gás natural teve um aumento da ordem de 70%. Tá? E isso afetou diretamente em nossas margens brutas. Obviamente que aqui também está acompanhado de uma dificuldade de repasse desses custos para o mercado, dada a fragilidade do mercado que a gente assistiu nos últimos anos, né? Mas nesse caso aqui, inclusive no último ano, né? Nos últimos 12 meses. Então isso vem realmente dificultando um repasse. Uma boa parte disso a gente vem trabalhando para melhorando o mix de produtos, mas à medida que o mercado também não reagiu tanto quanto era a expectativa, pelo menos a expectativa do final do ano passado, também vem combinado com um mix de produtos, uma parcela desse mix de produtos com mais elasticidade em termos de volume. Em termos de despesas operacionais, nós tivemos um avanço em termos de despesas operacionais, principalmente na área comercial. Eu já venho comentando aqui em outras videoconferências, grande parte desse avanço das despesas com vendas, ela vem muito mais da evolução do negócio, né? Efeitos como lojas próprias, né, que tem um P&L bastante diferente do que a indústria, mais carregada, é um P&L mais carregado em despesas com vendas, acaba puxando mais as despesas com vendas quando a gente olha consolidado. Um efeito importante também é a evolução dentro da cadeia, à medida que a gente avança dentro da cadeia de logística e a gente assume despesas como transporte, armazenagem, né, que está refletido na nossa receita, mas tem a sua contrapartida nas despesas. Uma parte está no CPV, mas a maior parte aqui está nas despesas comerciais. Todos esses efeitos acabam afetando mais significativamente as despesas com vendas. Ainda assim, pela ótica da administração, existe espaço aqui para a gente adequar o patamar das despesas, não só de vendas, mas as despesas de maneira geral, para o patamar que a gente tem hoje de receita. Tá? E, obviamente, tem dois caminhos aqui, tanto crescimento da receita como otimização das nossas despesas, que a gente já vem fazendo ao longo desse ano. Então. E aqui um destaque, novamente, a receita não recorrente do crédito de PIS/COFINS. É o mesmo é a mesma natureza do reconhecimento que nós fizemos no quarto TRI do ano passado, né, que é o expurgo do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, mas de um processo diferente daquele que a gente reconheceu no ano passado. É um processo até anterior, de 2003 a 2009, o de quarto TRI foi de 2009 até a data do reconhecimento, tá? E o efeito disso foi de R$ 41 milhões de reais, já deduzindo aí honorários relativos a esse processo judicial. Tá? Com isso, nosso EBITDA no segundo trimestre alcançou 64 milhões de reais, ou 67 milhões quando a gente olha o valor acumulado, né? Desses 64 milhões de reais, como eu comentei anteriormente, 41 milhões de reais são relativos a esse ganho tributário. E a dívida líquida EBITDA, com todos esses efeitos que nós discutimos, alcançou uma relação de 3,7 vezes e a dívida aumentou, atingindo 583 milhões de reais, tá? Com esse detalhamento que vocês estão vendo na página 13, tá? Tanto a parte bancária como a tributária. E, finalmente, aqui, os últimos slides. Em termos de investimento, nós tivemos um avanço nesse trimestre. Aqui tem um investimento em um forno novo, tá? Que nós concluímos agora no final do segundo trimestre. É uma nova linha de porcelanato esmaltado. Isso vai trazer capacidade para Porto Belo naqueles produtos de maior valor agregado. Nós estamos falando basicamente do porcelanato esmaltado de grandes formatos, tá? Onde a gente enxerga uma demanda crescente, muito forte e muito rentável, tá? Então, é espaço, embora o mercado esteja crescendo, sim, mas ainda em baixos patamares, a gente já está vendo um espaço mais interessante nos formatos maiores, tá? Desse investimento que nós fizemos no segundo TRI, a maior parte foi destinada a essa linha, portanto, destinada à planta de Tijucas, mas também na Pointer, na nossa planta de Marechal Deodoro, também tem alguns investimentos importantes, também focando na melhoria do mix de produtos, tá? Lá, tanto em termos de formato como em termos de beneficiamento do produto, aumentando o valor agregado dos produtos que a gente já tem em portfólio. E, por fim, aí só um slide ilustrando um pouco a evolução da nossa ação, que vocês todos acompanham muito de perto. Bom, era isso que eu tinha para comentar. Só antes de passar para a parte de perguntas, e, por favor, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, vale comentar que a expectativa da administração é uma expectativa positiva. Ainda que tenha sido um segundo TRI fraco, se a gente comparar com o histórico da companhia, ele já demonstra uma evolução importante no segundo TRI comparado ao primeiro TRI. Isso já é reflexo não só das ações internas, e a gente tem realmente trabalhado intensamente para a gente melhorar o patamar do nosso resultado, seja do ponto de vista de crescimento, mas principalmente do ponto de vista de rentabilidade, mas também a gente está enxergando um cenário aí fora que o segundo TRI já foi melhor, e à medida que a gente vê essa evolução que a gente está vendo do ponto de vista político-econômico, a gente vai sentindo efetivamente no mercado uma melhoria principalmente no fator que é bem importante para o nosso negócio, que é a confiança tanto do empresariado como a confiança do consumidor, né? Os indicadores econômicos já são bem mais positivos, mas a gente precisa de um avanço ainda melhor em termos de confiança. Mas esse cenário traz realmente uma expectativa bastante positiva para o nosso negócio, para o nosso segmento de maneira geral. Bom, vou abrir agora, fique à vontade novamente aí para fazer perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9 novamente. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. Novamente lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. Novamente lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Rodrigo Oliveira, da Sólidos.
Bom dia, Suzuki. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente estar fazendo perguntas. Primeiramente, só queria entender um pouco mais a dinâmica para Pointer agora, do que vocês olham para frente, né? A gente já realmente viu ali no release que vocês já sinalizam, né, uma melhora do cenário, mas só queria saber realmente uma abertura um pouco maior pelo prisma da competição e da utilização da capacidade, né? E se é possível a gente ter mais ou menos uma abertura de quanto foi a contribuição dela para esse crescimento no mercado interno. Aí a segunda pergunta, só queria entender um pouco melhor como conversa essa questão dos investimentos agora realizados lá em Tijucas, né? E como a gente pode ver para frente, né, um ganho de eficiência, então, nesse ponto de até onde vai, né, essa questão de ganho de produção, eficiência, né, e se já é possível quantificar alguma coisa nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Com relação a Pointer já vem operando ao longo desse ano muito próximo do break-even, tá? Então, ele, do ponto de vista de contribuição na última linha, já tem uma evolução bastante importante, porque ele vinha contribuindo negativamente até o ano passado. Tá? Com relação ao crescimento, sim, Pointer tem uma parcela importante nesse crescimento. Quando a gente olha no consolidado, a contribuição como um todo não é tão grande, porque o negócio é relativamente pequeno no todo, né? Mas o avanço na Pointer é bastante significativo, tanto em termos de volume de vendas como em termos de mix de produtos, tá? Olhando para frente a Pointer, nossa expectativa é de avanços muito mais por medidas internas nossas do que por mercado, tá? Os investimentos que a gente tem feito em termos de reposicionamento da marca, mix de produtos, valor agregado, tem efeitos importantes tanto em termos de preço médio como rentabilidade, e ainda tem bastante espaço para ter mais contribuição no resultado. Tá? Já do ponto de vista de mercado, eu te diria que tem sim capacidade ociosa no Nordeste. Algumas empresas, a gente tem notícia que estão em dificuldades, algumas outras com pontos parados. Então, sim, tem capacidade ociosa. E tem um fator adicional, é que o Nordeste tende a ter uma recuperação mais lenta do que o restante do país. Isso deve influenciar nosso negócio da Ponte também. Tá? Com relação aos investimentos em Tijucas, os efeitos devem ser sentidos mais ao final desse ano e claramente no ano que vem. E os efeitos são basicamente dois. Mix de produtos, a gente realmente vai conseguir ofertar um mix significativamente mais nobre, tá? Portanto, uma parcela maior do portfólio vai ser em formatos maiores. E também no custo, tá? Isso traz uma economia de escala na nossa fábrica, que ajuda a reduzir o custo e ajuda a mitigar esse efeito do gás. Talvez não todo o efeito do gás, porque foi realmente muito significativo o aumento do gás, mas em grande parte rodando com todos os panos cheios, a gente vai sim conseguir, ter essa economia de escala.
Tá bom. Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 9.
Juliana, deixa eu comentar aqui que eu estou vendo que está surgindo perguntas via web aqui com relação ao gás. Quem fez até a pergunta foi o Felipe Dacas. Com relação ao gás, olhando para o curto prazo, e eu estou curto quando eu digo curto prazo, é final de 2019, nossa expectativa é que a gente não sofra novas alterações significativas aí de preço do gás. Tá? Isso a gente consegue antecipar, de certa maneira, à medida que a gente faz um acompanhamento muito semelhante ao que que é feito pela agência reguladora estadual, tá? Que é a Aresc. Então, para esse ano, a gente não tem expectativa. Pensando no longo prazo, muito tem se discutido as ações do governo. Esse discurso que o Paulo Guedes, principalmente, tem trazido com relação a uma queda da ordem de 40% no preço do gás. Primeiro, é importante dizer que o preço do gás em Santa Catarina, embora tenha sofrido esse aumento no último ano, já ainda é um gás competitivo. Tá? Portanto, o espaço eventualmente que teria para ganhar competitividade no Estado talvez não seja tão grande quanto no país como um todo. Tá? Nosso gás, por exemplo, na Ponta, é um gás significativamente mais caro do que em Santa Catarina. Tá? Agora, por outro lado, quando a gente estuda o que está sendo discutido em termos de gás e principalmente as referências que são trazidas em termos de preço do gás, seja nos Estados Unidos, onde tem o preço do gás dos mais competitivos no mundo por conta do gás de xisto, a ordem de grandeza aqui é em torno de 25% a 30% do preço do gás do Brasil, né? E mesmo quando a gente compara com Europa, mesmo em países que importam gás, seja da do Oriente Médio, seja da Rússia, o preço do gás é algo em torno de metade do preço do gás do Brasil. Né? Então, tanto a discussão de referências mundiais como a discussão estrutural mostra que realmente é possível a gente ganhar essa competitividade. Quanto tempo isso vai demorar e a complexidade de se implementar isso, que é uma boa discussão que a gente ainda não tem visibilidade. No curto prazo, a gente acha muito pouco provável a gente sentir esse efeito no preço do gás e, portanto, no nosso resultado. Tá? E eu estou falando, quando digo curto prazo, nesse caso estou falando de um horizonte de um ano, talvez até final de 2020, a gente acha pouco provável esse efeito. Tá?
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio. Por favor, prossiga.
Oi, bom dia. Eu não consegui pegar a teleconferência completa e eu gostaria de saber qual é a previsão de crescimento da empresa para esse ano ou se vocês estão fazendo alguma reestruturação visando um crescimento posterior.
Caio, a gente não passa esse tipo de informação, tá? A gente não passa nenhum tipo de informação de projeções ou estimativas futuras, tá? Obviamente que é o objetivo da empresa crescer e a empresa tem investido nesse sentido, inclusive ao longo desse período mais complicado da economia brasileira. Infelizmente, a gente não passa esse tipo de informação de projeções. Tá?
Tudo bem.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 9.
Juliana, estão surgindo aqui duas perguntas aqui via web. Após isso, a gente pode encaminhar para encerrar. Mas deixa eu comentar aqui, Leonardo Fantin está nos perguntando aqui com relação à política de... Desculpa, o Renato nos pergunta aqui sobre a política de dividendos. A gente vem seguindo uma política de dividendos distribuindo entre 25% e 50% do nosso lucro líquido. Tá? Nosso lucro acumulado é relativamente baixo, em princípio, ao final do ano, isso vai ser, aliás, início do ano que vem, uma vez fechado o primeiro, fechado o ano, isso vai ser discutido, mas a antecipação dos dividendos do primeiro semestre que a gente fez em alguns momentos não vai ser realizado dessa vez, tá? Até porque o principal motivo disso é porque a maior parte do resultado é um resultado não caixa, né? Que é reconhecimento do crédito tributário. Tá? Também aqui o Leonardo Fantin perguntando um pouquinho com relação à política de preços da companhia em relação aos principais competidores. Isso não tem mudado, tá? A gente tem uma política de preços com relação aos competidores, sim, a gente faz um acompanhamento do mercado como um todo, e sempre buscando estar competitivo, mas também, ao mesmo tempo, a gente tentando capturar o ganho, o prêmio que se tem em função dos investimentos que a gente faz em termos de marca, inovação, serviço e assim por diante. Tá? Isso, obviamente, varia de canal por canal, de região para região. Tá? O Leandro também pergunta aqui sobre a retomada do setor imobiliário. Eu já tinha comentado um pouquinho antes, Leandro, mas deixa eu repetir. O setor imobiliário, sim, tem uma retomada, mas principalmente em termos de venda, em termos de lançamento. Ainda o efeito em termos de obras em fase de acabamento, quando a gente olha o agregado do país, pelas informações que a gente acompanha aqui, a evolução é muito pequena, é muito próximo de zero. Tá? Já é positivo, obviamente, a gente está falando de uma estabilidade e não de queda, como a gente assistiu aí nos últimos 3 anos, pelo menos. Mas ainda não tem uma evolução significativa de obras sendo entregues ou entrando em fase de acabamento. Bom, Juliana, acho que a gente pode encaminhar para encerrarmos.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Suzuki para as considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki.
Bom, obrigado a todos novamente pela participação. Eu reafirmo nosso otimismo com relação às perspectivas. Nossa visão é realmente que a gente está no momento de virada aqui. A gente assistiu no nosso setor, nos últimos 3 anos, uma queda bastante significativa desde ali do final de 2015. Mas de uma forma mais contundente em 2016, e à medida que as perspectivas macroeconômicas e políticas do país vão tendo avanços, isso, sem sombra de dúvida, vai ter reflexo no nosso negócio. Um bom dia a todos e obrigado novamente.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.